Pop-up. Tudo o que nos faz sair de casa passa pela Room. Dos palcos à arte urbana, nada fica de fora. Às quartas, entre as 18 e as 19 horas, picamos o ponto nos 97.5.
Ora, cá estamos nós para mais uma edição do Pop-Up. Não é sexta-feira, malta, é quarta-feira.
Já desde
o início do ano que é quarta-feira.
Exatamente.
Mas que confesso, Pedro, que começou sempre a sexta-feira o Pop-Up.
Pois é. Foram muitos anos.
Foram muitos anos e depois vai-se a ver, ainda há quinta e sexta pela frente.
Pois é, mas também que... já damos aqui propostas para planear.
Exatamente.
Antecipadamente o fim de semana.
Exatamente, e okay. Quinta e sexta já com alto programinha para quinta e para sexta.
Exatamente, mas antes de mais, dar a nota de que o Pop-Up vai ter um interregno de 2 semanas, portanto uhum. Este é o último programa em agosto. E portanto vamos dar propostas na próxima semana, não nesta, mas uhum. Na próxima semana. Em Guimarães, as próximas 2 semanas reservam 2 festivais, o Vai-me à Banda e o Suave Fest.
Uhum.
E nós falamos com os promotores destes 2 festivais vimaranenses. Já em Lamego, também na próxima semana, realiza-se o Zigor Fest. Também falamos com um dos promotores deste uhum. Festival em Lamego.
Muito bem. E, além disso, temos a habitual
Exatamente.
Agenda de cinema, mais umas quantas propostas.
Exatamente.
Portanto, deixem-se ficar por aí porque nós ajudamos-vos a organizar
a agenda cultural.
Ora bem, antes de tudo, vamos começar com discos. Os Jungle. Eles lançaram um novo disco na passada sexta-feira. Estava tudo muito desejoso com o novo disco dos Jungle. E se possível um concerto também. Eu é mais concertos, confesso, com Jungle. É o terceiro LP para Tom McFarland e Joshua Lloyd Watson, Loving in Stereo. É um disco que nos faz dançar, cheio de groove e positividade. Tem 2 ou 3 temas super orelhudos, alguns que deixam cair um bocadinho ali a corrente, mas vemos uns Jungle mais experimentais, com o som que fazem a cruzar fronteiras, e isso é sempre louvável, amigos. Os telediscos continuam assim, com um bom gosto esmerado, superado, portanto, tudo certo. Vamos então ouvir um tema do novo disco dos Jungle, chama-se Bonnie Hill. Bem-vindos ao Pop-Up.
I'm
tal te parece, Pedro?
É o groove.
É o groove, aquele groove.
Jungle.
Super veraneante. Já estás a pensar nas férias, Pedro?
Claro.
Olha, por falar em férias, vamos espreitar. Temos duas propostas para Grimarães. Conhece essa cidade? José Pinhal, Postmortem Experience, David Bruno ou Benjamin são alguns dos nomes que compõem o cartaz do Suave Fest. O Festival Vimaranense está de volta, promovido pela Associação Convívio, e acontece nos próximos dias 3 e 4 de setembro. Eu falei com o José Manuel Gomes, o programador. Vamos ouvir. José Manuel Gomes, de novo com a RUM. Tu desta vez vens falar-nos a propósito do Suave Fest. Para quem não sabe, o José Manuel Gomes é o programador deste festival, promovido pela Associação Convívio, que teve um solavanco, não é, no ano passado, mas vê finalmente a sua 7ª edição começar a ganhar forma, começando por um mais que espetacular cartaz. Antes de falar do cartaz, eu perguntava-te, José, era uma coisa mais que acertada, presumo eu, ter que parar para voltar agora, ainda que não a 100% como antigamente, mas sem dúvida que já se respira melhor, não?
Sim, basicamente no ano passado houve esta decisão de parar, porque ninguém sabia bem como é que se poderia fazer isto, não é? E em que moldes. E então, basicamente, a Associação Convívio e eu, claro, achamos que seria melhor nós no ano passado não realizarmos isto, tentar manter na mesma, não o cartaz completo, o que seria, portanto, que estávamos a pensar fazer no ano passado, mas tentámos ainda assim manter basicamente aqueles nomes mais essenciais.
Então pergunto-te, sim, sim, em que condições e em que moldes é que vamos encontrar o Suave Fest este ano? Que alterações, por exemplo, é que vai sofrer,
certo,
o Largo da Misericórdia? Eu presumo que a malta se vá sentar, não?
Isso é um ponto assente, ou seja, as pessoas terão que assistir aos concertos sentados. Sei que isso é um bocado seca para toda a gente, mas é assim. E com o devido distanciamento, à partida, também ainda com o uso de máscara. Mas aqui a boa notícia é que à partida poderá ser feito no próprio Largo da Misericórdia, porque até isso esteve em equação e esteve também um bocadinho em perigo, digamos assim.
Sim, eu acho que a malta, honestamente,
já se habituou.
Já se habituou e prefere mil vezes estar sentado a ver um José Pinhal, Postmortem Experience. Vai custar um bocadinho, mas é preferível do que não ter nada. Acho que pronto,
nada,
vamos adaptando. Lá está o novo normal.
Normal.
E pronto, e para o ano voltamos ao normal normal. Olha, tu tinhas Chico da Tina no ano passado, não era?
Sim, foi um dos nomes que
caiu.
Que saí.
Mas
sim,
mantemos o José Pinhal Postmortem Experience. Olha, como é que tu caracterizas o cartaz este ano?
Ora bem, para quem não sabe, assim muito rapidamente, é basicamente um momento que a Associação Convívio quis criar para assinalar uma coisa, que é um festival exclusivamente de música portuguesa e que dá primazia aos novos nomes da música portuguesa. Há quem chame de música contemporânea, enfim. Essa é na mesma lógica para esta 7ª edição. O que eu procurei fazer para esta 7ª edição foi trazer para já nomes que não tinham vindo ainda a Guimarães, outros repetem, mas não se repetem muito também. Mas tentei fazer algo que já tenho vindo a fazer desde, sobretudo, há duas temporadas atrás, que é diversificar ao máximo. Exceto com o Chico da Tina, às tantas, era aqui quase com um joker, não é? Era aqui um joker num baralho de cartas.
Mas olha que tens um jogo bem composto.
sim,
muito
sim,
bem composto.
Sim, sim. Obrigado. Sim, também acho que sim. Aqui a ideia é que eu quis fazer, portanto, foi, por um lado, diversificar um pouco, mas sem perder este fio condutor que já tinha sido feito há uns milhões de anos para cá, e claro, com este objetivo mais geral e mais generalizado de trazer a nova música portuguesa, portanto, ao lado da misericórdia. O cartaz está dividido em dois dias, que é o dia 13 e o dia 4 de setembro. As pessoas no primeiro dia poderão ver São Pedro, Benjamin e Evils. É um dia aqui mais focado no pop rock, e também aqui os Evils fazem também aqui um pouco deste desert rock, não é? Deste stoner também. E o Benjamin já dispensa qualquer tipo de apresentações. Ele virá solo, aqui um momento mais acústico e intimista, também muito a pensar neste fator das pessoas estarem sentadas, nós também pensamos nisso. E o São Pedro fará a sua estreia por estes lados. Para o dia 4 temos o Homem em Catar, que também estava no cartaz anterior, também aqui é um artista que nós trouxemos a pensar nessa lógica do público estar sentado, mas também por ser um artista que é cada zona, e isso também interessa-nos muito. Depois temos o José Pinhal Post-Mortem Experience, que é basicamente o nome que mais me pediram para trazer ao Softfest desde todo o tempo. É, sim. E temi um pouco pela minha vida, se não trouxesse aqui. E para encerrar, teremos o David Bruno, que também estava já fechado desde o ano passado, que também casa bem aqui com o José Pinhal. Aqui é um dia quase todo ele dedicado à Portugalidade, não é? E é esta toada nova que tenho, portanto, que tenho aqui aparecido. E assim, de modo geral, em traços gerais, o cartaz é isto.
Está feito o convite e a apresentação deste belíssimo cartaz, José. Parabéns e lá nos
obrigado.
Vemos.
Ok, obrigado, Sérgio. Até lá.
É o Suave Fest, decorre então no Largo da Misericórdia nos próximos dias 3 e 7 de setembro. A entrada é gratuita, todos os concertos carecem de inscrição individual online através de um link que vocês podem encontrar na página de Facebook do evento. Entretanto, vamos à edição de hoje do Quem És Tu 27.
Quem És Tu 27? De abril a novembro, vamos adivinhar o futuro nas respostas dos bracarenses de agora. Acompanha na RUM todas as quartas-feiras, às 10h20 e às 18h20, as opiniões recolhidas na rua. Mensalmente, conversas mais demoradas em estúdio. Quem És Tu 27? Dia 26 de agosto, às 18h, vamos falar com Carla Fernandes, da Associação Adolescer, e Luís Torres, ativista LGBTQIA+. Vamos ainda ouvir a atriz Marta Félix.
Deixaria a porta de Braga aberta a quem ou a quê?
A todos, desde que viessem para cá e não fizessem as neiras. Há muita gente que vem para cá e é só as neiras, outras etnias, não é? Mas eu acho que estamos abertos para todos.
No geral somos inclusivos?
Sim.
Se eu considero inclusivo, considero.
Tem sido bem recebido?
Muito bem recebido. As pessoas super educadas. Já estou adorando mesmo.
Daquilo que já viu de Braga, considera que Braga é uma cidade cosmopolita ou está longe disso?
Acho bem cosmopolita. Tem brasileiros, tem outras pessoas de outras nacionalidades.
Vai começar.
O que é que lhe falta ainda?
Mais transportes?
Não é a questão dos mais transportes, mas a facilidade dos transportes, principalmente para quem reside aqui. Não para os de fora, porque normalmente os de fora procuram essas vias por eles mesmos, mas para quem vive aqui, acho que a oferta disponível não está disponibilizada da melhor forma, a que seja apelativo para que os locais as usem.
Acho que ainda estamos um pouco longe disso, sem dúvidas nenhuma.
Acho que
a mentalidade dos superiores para que isso venha a acontecer, acho que ainda está um pouco distante.
Tens amigos ou vizinhos ou mesmo até colegas estrangeiros?
Sim, está aqui a minha colega que veio de França, tem da Suíça, da Polónia também.
Bastantes. Adoram Braga, viveram noutras cidades do país, principalmente Lisboa, que costuma ser a primeira cidade onde vivem e acabam por rapidamente mudar por diversos motivos, mas Braga ainda é uma cidade bastante desenvolvida, mas acima de tudo acessível economicamente.
Quais são os segredos e pérolas escondidas de Braga? Assim, algo que acho que deveria ser mais falado?
Ai, nós temos coisas lindíssimas em Braga. E que é muito escondida, por exemplo, temos o Braca Augusta, os museus, que muitas coisas são escondidas porque não elabora. Braga não mostra muito o que é Braga, porque Braga é muito bonita.
Quem és tu, 27?
Foi então a edição do Quem És Tu 27, é já na próxima, ou melhor, da manhã 8, a conversa deste mês. Entretanto, vamos, ó Pedro, vamos a mais música.
Vamos a isso.
Nós, esta semana, temos dois discos de ambiente instrumental incríveis. Vamos começar pelo Dan Nichols, que é um pianista e produtor residente em Londres. Ele apresentou então na semana passada, na passada sexta, o álbum de estreia em nome próprio, Mattering and Meaning, carimbado pela We Jazz Records. Ele usa o piano acústico como elemento-chave, transporta então o instrumento para novos territórios que soam super naturais, super orgânicos, ao mesmo tempo que revela um forte parentesco com o mundo da música eletrónica abstrata. Tem loops, tem gravações de campo que induzem à contemplação. É um disco de jazz ambiente, sombrio, poético, refinado. Já a puxar o outono, um livrinho. Vamos dar a conhecer o tema Fermentation. Fermentação, amigos, para ouvir nesta tarde de quarta-feira, na Roma. Pedro, o que é que achas do Dan Nichols?
Fermentation.
O Fermentation do Dan Nichols. O álbum é todo assim, é incrível. Muito bom, se quiserem ler um livrinho ou assim, se quiserem parar.
Numa tarde assim de verão.
De verão. Eu acho que este é mais outonal, sabes? Isto está-me a puxar um cinzento. Mas
mas ao final da tarde também.
Ao final da tarde.
Bem.
Calha super bem. Oh, olha, fala-me de outros finais de tarde que se aproximam.
Exato. Continuamos em Guimarães, depois do Suave Fest. Passamos agora para o festival Vai-me à Banda, que regressa na próxima semana, nos dias 27 e 28, a Guimarães. O conhecido festival que junta música às tascas mais emblemáticas da cidade apresenta este ano um cartaz com quatro nomes: Filipe Sambado, Chinaski, Maria Reis e Fumo Ninja. É a estreia absoluta deste projeto, Fumo Ninja. Eu estive à conversa com o Miguel Oliveira, da Revolve, promotora que faz este Vai-me à Banda. O Miguel falou-nos mais sobre a edição deste ano do festival.
Como é que fazes da vida a tua estância?
Boa tarde, olá Miguel Oliveira, Miguel Oliveira da Revolve, promotora que faz o Vai-me à Banda, festival que regressa no final deste mês, nos dias 27 e 28 de agosto, a Guimarães. Apresenta Filipe Sambado e Chinaski no dia 27 e Fumo Ninja e Maria Reis no dia 28. São, portanto, quatro concertos em dois locais distintos, também já lá vamos. Miguel, antes de mais, obrigado por teres aceitado aqui o nosso convite para estares mais uma vez no Pop-Up. Depois de um ano de interregno, o Vai-me à Banda está então de volta, mas antes de falarmos sobre o cartaz deste ano, gostaria que me identificasses as principais diferenças entre esta edição e as edições passadas.
Olá Pedro, bem, disseste tudo, o que falta. Em relação a este ano, sentimos a necessidade de voltar com o Vai-me à Banda. As pessoas precisam do festival, nós precisamos do festival e de voltar a estes espaços, ainda com as suas limitações. O que se distingue, quem conhece também bem dos anos anteriores, em que há uma grande rumaria pelas tascas, é que desta vez tivemos que nos contentar em fazer os concertos em largos próximos das tascas. Como tu sabes, tem que haver lugares marcados, controle de lotação, etc. Mas será tudo bem próximo das tascas e vamos passar bem os concertos, para que as pessoas possam ver concertos e ir às tascas e podem ver um e depois ir para as tascas, ou ver o segundo e, entretanto, estiveram nas tascas.
Portanto, essa marca identitária do Vai-me à Banda, não é? Das tascas, mantém-se?
Sim, as tascas são o prato principal do Vai-me à Banda, sem dúvida.
Agora, falando do cartaz, como referi no início, tem quatro nomes, mas há aqui um que eu gostaria que me falasses, que é o Fumo Ninja, que creio que está em estreia absoluta. Que projeto é este?
Fumo Ninja, sim, é estreia absoluta, é o primeiro concerto que eles vão dar. Eles acabaram de gravar um disco que estão em fase de masterização para editar. É um quarteto formado pelo Norberto Lobo, Ricardo Martins, Eleonor Arnaud e a Raquel Pimpão, e trata-se de... são pequenas músicas curtas, de 3 minutos, 3 minutos e meio, com um jazz.
Eles vão atuar no dia 28 e vão abrir para Maria Reis, ou como é que será? Aliás, já podemos falar sobre isso em relação aos horários, não sei se isso já está determinado, como é que serão os horários destes quatro concertos, e os locais já agora?
Sim, já estão determinados e não vamos abandonar, não há cabeças de cartaz, há sequências lógicas dos artistas. E vamos ter na sexta-feira, pelas 9h30, Sambado com o Chinaski como convidado, em formato duo. E depois às 11h temos o Chinaski em formato banda. E no dia seguinte teremos às 17h a Maria Reis e às 18h Fumo Ninja.
Exatamente.
Na Penha.
No dia na Penha, exatamente, era isso. E no primeiro dia, na sexta-feira, Filipe Sambado mais Chinaski e depois só Chinaski, esses dois concertos vão ser onde?
São no centro histórico da cidade, na Feira do Pão, ou no Largo Condessa do Juncal. Tivemos que dividir os dias desta forma. O Vai-me à Banda geralmente é só um dia, mas por haver estes constrangimentos, fizemos um dia, que é sexta-feira, dedicado ao centro histórico e às tascas ali próximos, como os Caquinhos, o Tio Júlio e a Taberna Trovador e outras, e o sábado, durante a tarde, na Penha e nas tascas e os cafés que estão lá. Este ano, como benefício disso, as pessoas vão poder plantar os bilhetes dos concertos do próprio dia na Tasca Expresso e também da pulseira, e com a pulseira podem ir à Penha tanto na sexta como no sábado, com um preço simbólico, que acho que em vez de 7 euros paga-se 1,5 euro para a viagem de ida e volta.
Isso já acontecia nas edições passadas?
Sim, e mantivemos, e desta vez acontece nos dois dias, podem beneficiar disso.
Mas é o único valor, lá está, simbólico, que se paga, o resto é gratuito, os concertos são gratuitos?
os concertos são completamente gratuitos. O consumo nas tascas, claro que
isso paga-se. Ok, Miguel, olha, muito obrigado por esta conversa, por estares aqui mais uma vez connosco, tá bom? E boa sorte.
Obrigado. Obrigado pelo convite.
Recordar então que o Vai Má Banda acontece no próximo fim de semana de 27 e 28. No primeiro dia, uma sexta-feira, atuam Filipe Sambado às 9h30 da noite e Chinaski às 11 da noite. Ambos os concertos acontecem no Largo da Condensa do Juncal. No dia seguinte, num sábado, o Vai Má Banda muda-se para a Penha. Prevê os concertos de Maria Reis às 5 da tarde e de Fumo Ninja às 6. A entrada para todos os espetáculos é gratuita.
Oh Pedro, sugeria passarmos de Guimarães para Lamego. Nós falamos com o António Silva, que está na programação e organização do Zigor Fest desde os primórdios. Este acarinhado Festival de Lamego apresenta nos próximos dias 25 a 28 de agosto a sua 10ª edição. Temos concertos de Brahma Galissá, Yakuza, Serpente, ou ainda exposições de Mariana Simão e Francisca Sousa. São alguns dos destaques. O António, ele falou com a Rum. António, viva, bom dia. Sejas muito bem-vindo aqui à Rum e ao Pop-Up. Estás aqui...
bom dia.
Bom dia. Estás aqui para falar connosco um pouquinho sobre o Zigor Fest. 10 anos, não é verdade?
É verdade.
10 anos.
Já passou uma década.
Uma década. E tu estás desde o início?
Sim, praticamente a equipa toda está é a mesma desde o início.
Exatamente. Que balanço é que tu fazes destes 10 anos de Zigor Fest?
Bom, sei que eu faço. Acho que o melhor possível, né? Ainda estamos cá. Somos um festival relativamente pequeno, numa localização relativamente diferente, do habitual para um festival. Mas o balanço que faço é ótimo, quer dizer, nunca perdemos o apoio da cidade, nunca perdemos qualidade nos nossos cartazes, as bandas continuam a aparecer, continuam a chegar para a frente com ótimas propostas. Também acho que fizemos os possíveis para conquistar o público também, portanto acho que o balanço que fazemos é ótimo mesmo, né? Estamos cá para ficar e venham mais 10 anos, acho eu.
Sim, sim, olha, eu estava a ler assim, 10 anos, uma edição feita com o coração. Vocês puxaram ali ao sentimento, porque por todas as razões e mais alguma, esta é sem dúvida uma edição especial depois de um ano de paragem. Como é que vocês estão a preparar assim esta edição, lá está, tão especial?
Houve aqui uma parte muito emocional que nos voltou a juntar um ano depois, que nos deu o ânimo extra que acho que se calhar faltava para fazer um festival nesta altura, não é? Estamos a preparar na mesma como todos os anos, tentamos fazer sempre o melhor cartaz e ter uma proposta interessante para a cidade. É óbvio que há aqui muito mais detalhes deste ano, portanto, temos que estar atentos.
Pois.
Devido à pandemia, mas...
Pois, e sem receios, eu acho que a malta já está habituada a este novo formato, não é? Sei que para o ano que podemos voltar todos em grande força, todos bastante juntos, sem estarmos assim sentados, bem afastados, mas acho que a malta já se habituou.
E acho que é importante também, ao final deste ano, nós próprios passarmos essa mensagem, não é? Que a cultura é segura.
Olha, antes de falarmos do cartaz desta edição, vocês têm um novo segmento dedicado à videoarte. Fala-nos um pouquinho disso.
É isso. É bastante autoexplicativo. Nós fizemos aqui uma seleção de trabalhos de videoarte de todo o país. A curadoria foi feita pelo Nuno Veiga. Pronto, isso. Basicamente, vamos ter na Casa do Artista do Amigo, vamos ter estes 10 vídeos em exibição. São vídeos pequeninos que vão estar numa espécie de black box. Que temos na cidade e vão estar em loop a tocar a 24, não digo 24%, porque o edifício fecha à noite, mas vai estar em contínuo, em permanente exposição durante o festival.
Olha, então, de um cartaz super diversificado, eles são performances, instalações, concertos, workshops, exposições. Como é que tu caracterizas este cartaz?
É um cartaz diverso, de facto. Nós nos últimos anos temos tentado acrescentar sempre qualquer coisa extra ao festival, para além da música.
pronto, e temos tentado caminhar um bocado cada vez mais nessa, no sentido dessa diversificação, trabalhar sempre com pessoas, com artistas nacionais, como é óbvio, não fazer aquilo que seria um festival normal, não é? Com concertos a começar às 5 da tarde, acabar às 11 da noite. Tentamos sempre acrescentar aqui mais qualquer coisa que mantenha o público embrenhado na cidade, embrenhado no seu cotidiano. Além dos concertos, também vamos ter áreas de debate, serviço educativo para as crianças, temos as exposições da zona no museu e também na Casa do Artista. Portanto, vamos ter vários espaços que podem manter as pessoas não só integradas no festival, mas também integradas na cidade e levá-las a conhecer a cidade.
Falas muito da cidade de Lamego, um festival que percorre toda a cidade, portanto tem um rol também extenso de pontos de passagem. Aumentaram algum lugar novo que não tenha sido ainda visitado ou são os locais habituais?
São os locais habituais, na verdade, não vamos...
Sim, sim.
Este ano estava a pensar, este ano não vamos a nenhum sítio novo. A cidade é pequena, portanto, cada vez que arranjamos um sítio novo, é um sítio bastante pequeno. com a pandemia, não temos essa capacidade de concentrar pessoas em sítios tão pequenos. Estamos a fazer as mesmas coisas em sítios diferentes e com outras lógicas. Case in point. A zona, por exemplo, este ano vai apresentar pela primeira vez os trabalhos de uma pessoa no Museu do Lamego, que era uma coisa que nós já há algum tempo queríamos fazer, que era conseguir puxar um artista visual para o nosso museu, contrastar diretamente com os trabalhos que estão lá, né, que são muito mais de cariz religioso e já bastante antigos. Temos a questão do som e do espaço, que é uma aplicação que é ativada por georreferenciação, que leva as pessoas a vários sítios da cidade, quase sempre no momento onde nós temos... Onde as pessoas podem, através de um QR Code, aceder a uma peça acusmática para ouvir no telefone. E depois temos esta questão de fazer os concertos também este ano no Castelo, porque é o sítio que nos oferece melhores condições, apesar das restrições todas e do cuidado extra que temos que ter este ano. Ao mesmo tempo, também acho que chegámos a um formato bastante consistente e que acho que nos pode vir a dar muitas possibilidades nos próximos anos. E não podíamos estar mais contentes, apesar de tudo, que a cidade tenha disponibilizado tão depressa a receber-nos e a abrir as portas outra vez ao Ziggur Fest, passarmos este entusiasmo que é voltar a alguma normalidade.
Ok, António, obrigada.
Parece.
Foi o Ziggur Fest, ou melhor, não foi o Ziggur Fest, foi o António Silva a falar-nos do Ziggur Fest, que é um festival que tem o apoio da Câmara Municipal de Lamego e da DG Artes. Todos os espetáculos amigos são gratuitos. Podem levantar os vossos bilhetes na bilheteira, que abre já esta semana. E, de resto, toda a informação acerca do festival pode ser encontrada no site desse mesmíssimo festival. Ó, Pedro, vamos a mais música?
Vamos a mais música.
Vamos, daqui a pouco temos ainda a agenda de cinema para vocês e tudo mais. Mas para já vamos, se calhar, dois ambientes instrumental seguidos é demasiado, não? Vamos ouvir a Jade Bird. Pois é, olha, vamos ouvir a Jade Bird. É a estreia, ou melhor, a estreia nos LP surgiu em 2019. A jovem cantautora britânica Jade Bird está de volta com um novo disco, Different Kinds of Light, editado pela Glass Note. Não é Blue Note, amigos. Trata-se de uma mescla indie pop folk, homenageando a americana, mas sem perder um cunho muito pessoal. É um disco ameno, melódico, este também a puxar assim meio que o outono. Vamos ouvir o tema Punchline. He's
time.
É o segundo LP para Jade Bird. Ouvimos o tema Punchline. Entretanto, Pedro, vamos a mais propostas.
É depois de Guimarães e de... Aliás, ainda vamos voltar a Guimarães, mas depois do Suave Fest e do Vai-me à Banda e depois também do Zigro Fest em Lamego, estamos agora em Braga. O Mosteiro de Tibães acolhe entre amanhã e domingo a primeira edição da Mostra Trilhar. É um projeto independente criado por três finalistas de pintura da Faculdade de Belas Artes do Porto, que tem o objetivo de dar palco a jovens artistas. Ao longo de 4 dias, o Mosteiro de Tibães recebe uma exposição no interior do mosteiro, atividades nos jardins, oficinas, momentos de leitura, uma mostra de cinema a cargo do Cineclube de Barcelos Zoom, um concerto e ainda uma performance. É então a Mostra Trilhar, que decorre entre amanhã e domingo. No sábado, JP Simões atua na freguesia de Nogueiró, no âmbito do programa Descentrar. O cantautor português sobe ao palco da Capela e Castro do Monte da Nossa Senhora da Consolação, em Nogueiró, freguesia de Braga, às 22h30 de sábado. Nesse mesmo dia está ainda previsto o concerto de Homem em Catarse às 21h30 e os espetáculos de circo contemporâneo Recantos às 17h e Rizoma às 18h. O acesso a estes espetáculos é gratuito, mas carece de inscrição prévia obrigatória no site da Câmara de Braga. Na sexta-feira, o Teatro Circo recebe o espetáculo de Rita Vian. É o primeiro espetáculo ao vivo desta jovem cantora portuguesa, que lançou, no final de junho passado, o seu primeiro EP, Causa. É um trabalho que cruza a eletrónica, o hip-hop e o fado. O concerto de Rita Vian é mais um espetáculo no âmbito do ciclo Máquina de Gelados. Tem lugar no Teatro Circo, sexta-feira, então, às 10 da noite. Os bilhetes custam 12€. Dar ainda nota que este ciclo Máquina de Gelados termina no próximo dia 27, desta sexta-feira, às 8, com o concerto de Pedro Mafama.
Entretanto, de Guimarães, ou melhor, vamos então a Guimarães. Arranca hoje o Festival Guimarães Clássico. É daqui a pouco, às 7 da tarde, que a Basílica de São Pedro recebe o concerto intitulado Grandes Obras de Música de Câmara. Amanhã, novamente às 7, o pátio do Passo dos Duques de Bragança recebe o concerto Piazzolla 100. O festival encerra no sábado às 9h30 da noite com o concerto Esplendor Barroco na Igreja de São Francisco. Já em Famalicão, Bruno Pernadas atua já esta sexta-feira no Parque da Devesa. O músico vai apresentar o mais recente disco, Private Reasons. É mais um concerto no âmbito do programa Devesa Sunset. Tem início às 8 da noite. A entrada é gratuita, mas os bilhetes devem ser levantados 2 horas antes do espetáculo, à entrada do Parque da Devesa. O programa do Devesa Sunset tem ainda previsto mais 2 concertos na próxima semana. No dia 27, sexta-feira, atuam B Fachada e Garota Não. Ainda no Parque da Devesa atuam este sábado, dia 21, Mr. Roland e Ronnie Fuego. São concertos no âmbito do Festival Calça Ferros, que assinala este ano a sua 2ª edição. Mr. Roland é o projeto de Rolando Ferreira, um músico vimaranense que editou este ano o álbum The Great Southern Lights. Atua então às 7 da tarde. Uma hora depois, às 8, sobe ao palco Ronnie Fuego, artista que explora as sonoridades do trap e do afro house. A entrada para os 2 concertos caríssimos é gratuita, mas com a obrigação de levantamento de bilhete 2 horas antes do início de cada espetáculo. O recinto tem capacidade para receber 882 pessoas.
Isso. E de Famalicão passamos agora para Barcelos. A Frente Ribeirinha recebe 2 concertos este fim de semana. Na sexta-feira, às 9 da noite, atua a banda Opsom, composta por Tiago Cortês e Hugo Castro. No dia seguinte, no sábado, é a vez da artista barcelense Joana D'Arc atuar no mesmo palco, também às 9 da noite. Damos agora destaque ao Ecofestival Soundville, que anunciou ontem, terça-feira, o cartaz da sua 4ª edição, que acontece já no final deste mês, entre os dias 27 e 29, é na próxima semana. JP Simões, Noiserve e AJY and the Macumbas são os destaques deste festival, que acontece uma vez mais na Azanha das Pesqueiras, situada entre as freguesias de Barroselas, em Viana do Castelo, e do Rãs, em Barcelos. No dia 27, sexta-feira, estão previstos os concertos de Lisa Wanlu e AJY and the Macumbas e ainda a apresentação do projeto Onde Ser é Estar, trabalho de som e vídeo da autoria de Frederico Diniz. No dia seguinte, dia 28, sábado, sobem a palco Ghost Hunt e JP Simões. No domingo, dia que encerra o Soundville, atuam José Valente e Noiserve. Este ano este festival está limitado à presença de 100 espectadores. Uma centena de espectadores. Os bilhetes para cada um dos três dias do Soundville custam 5€, estando ainda prevista a transmissão destes concertos nas redes sociais do Soundville.
I love you, honey bunny. Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Vamos agora então à agenda de cinema. O Generation acolhe amanhã o filme Esplendor. É de 2017 e realizado pela japonesa Naomi Kawase. A obra insere-se no ciclo Cinema no Pátio do Generation. Tem início às 21h30 amanhã, quinta-feira. A entrada é gratuita. Ainda em Braga, o Teatro Circo exibe na segunda-feira, dia 23, o filme Annette, de Leo Carrá. É uma obra deste ano e tem Adam Driver e Marion Cotillard como protagonistas. A sessão tem início às 7 da tarde desta segunda-feira. Os bilhetes custam 4€.
E vamos até Famalicão. O Parque da Devesa exibe esta noite o filme A Estrada, do italiano Federico Fellini. A sessão tem hora prevista para as 20h45. A entrada, essa, é gratuita. Já em Guimarães, prossegue o ciclo de cinema Noites de Verão, no Largo da Condessa do Juncal. Hoje é exibido o filme Mais Uma Rodada, do realizador dinamarquês Thomas Vinterberg, e com Mads Mikkelsen como protagonista. A sessão tem início às 21h45 e a entrada também é gratuita. Já na próxima quinta-feira, dia 26, são ainda exibidos os filmes Bem Bom, Sobre as Doce e A Desaparecida, um clássico de John Ford. Entretanto, amigos, vamos fechar o pop-up desta semana, como o Pedro vos disse há pouco. Vamos parar durante duas semaninhas, mas voltamos em setembro.
Em setembro.
Em grande força. Para isso, então, despedimos-nos com o Devendra Banhart, Pedro.
Vamos a isso.
Olha, o Devendra Banhart, ele está sempre a surpreender, aquele rapaz.
Ainda não ouvi este.
Não ouviste? Olha, então proponho-te ouvir hoje, quando fores para a caminha... Este filme não, que é um filme, no fundo. Este disco do Devendra Banhart, ele criou este disco a meias com o produtor Noah Georgeson, um produtor seu e amigo seu já há muitos anos. O disco chama-se Refuge, editado pela Dead Oceans. Ou seja, quando a pandemia chegou assim em grande força, o Devendra e este Georgeson usaram o tempo da melhor forma, confinados, para finalmente realizar um antigo sonho deles, colaborando remotamente nos sons que se tornariam para eles um refúgio. Os 12 temas que compõem o disco são quase inteiramente instrumentais e na maioria seguem a forma do material New Age anos 80 que inspirou o projeto. É um álbum melancólico, espiritual e refletivo. Eu proponho o tema Into Clouds. E é com Into Clouds que nos despedimos então deste agosto. Malta, fiquem bem.
Boas férias.
Boas férias.
Se for caso disso.
E vemo-nos então em setembro. Fiquem bem.